podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
O vereador de Aracaju, Lúcio Flávio, ex-presidente do Diretório Municipal da Legenda na capital sergipana, divulgou uma carta aberta dirigida ao presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e à família Bolsonaro, na qual faz duras críticas à condução da sigla em Sergipe, hoje liderada pelo deputado federal Rodrigo Valadares. E é com Lúcio Flávio que nós conversamos a partir de agora. Vereador, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, tudo bem, Fabiana, William, todos que fazem aqui a Jovem Pan, sempre muito bom voltar por aqui e poder dar transparência ao nosso mandato.
O senhor trouxe uma carta bastante dura, crítica à gestão do PL sergipano, hoje comandado pelo Rodrigo Valadares. Com base em que o senhor faz essas críticas, vereador?
Bom, primeiro eu quero fazer só um registro. As críticas que faço, elas não são de ordem pessoal. Eu sou um ex-presidente do Partido Liberal, eu sou um vereador de mandato, eu sou um líder de movimentos bolsonaristas, dentre tantos que existem, tantos líderes de direita no nosso estado, eu sou um deles, assim como fui coordenador nacional do Movimento Brasil 200 e do movimento da Marcha da Família, que eu sou fundador. Então eu tenho legitimidade para questionar a condução. Eu não tenho nenhum interesse em discutir na política questões e picuinhas pessoais. Não é meu interesse, e nem o povo tem interesse, o povo não se interessa nisso. Mas quanto à condução do meu partido, à condução da direita, eu tenho legitimidade para falar. Então, eu não quero perder tempo falando sobre Rodrigo Moana, mas sim sobre a condução trágica, personalista, egoísta que eles têm feito, destrutiva que eles têm feito com o Partido Liberal, que apequenou, esvaziou o partido com a entrada deles. Então, eu não sou contra o Rodrigo, o Moana, eles toquem a vida deles com o projeto pessoal deles do jeito que eles quiserem, mas eu tenho o direito, a legitimidade de me contrapor à forma que eles estão tratando o Partido Liberal e à forma que eles estão tratando os bolsonaristas, sequestrando em cativeiro a direita para que fique refém da bênção dele no que se refere ao assunto Flávio Bolsonaro. Ou apoia ele, Moana, para ter acesso, para poder falar de Bolsonaro, é como se fosse uma franquia de propriedade privada, como se eles tivessem apropriado-se do partido com uma propriedade privada, um lote que eles adquiriram, e eles são os únicos a terem acesso. Eles, inclusive, chegaram a dizer que só pode fazer campanha Bolsonaro eles no estado. Campanha para Flávio Bolsonaro. Veja que mente pequena. Quer dizer, não importa todo voto que tenha interesse no candidato à presidência, não, só vota se for votar nele, se for votar no Moana. Então, eu lamento muito, o partido, após a entrada do casal, esvaziou-se, tinha muitos prefeitos, tinha deputados estaduais, tinha até deputado federal, quando eles entraram saiu todo mundo, e eu fiquei dando um voto de confiança porque eu era presidente do diretório da capital. O maior diretório municipal que existia era o da capital. Inclusive, eu sucedi a prefeita Emília, que foi tomada como um susto quando o partido PL foi tomado por Rodrigo e por Moana, sem conversar com ninguém. Então, eu fiquei em silêncio durante muito tempo, preferi apenas abrir mão da presidência, com todo respeito, fui respeitoso, eu disse, olha, não vai dar certo isso, o partido que era da prefeita foi tomado, foi para outro lado, está apresentando candidatura, vai virar oposição nas eleições, isso não vai dar certo. Avisei lá atrás, vou sair, fico na vice-liderança da prefeita, toma aí a presidência do partido, toquem como vocês querem, mas esse meu gesto de sobriedade foi recebido com a dura agressividade pública de ofensas e ilações contra mim. As pessoas que eu respeitei, esperei, estendi a mão, recepcionei do partido, começaram a me acusar de um monte de coisa infundada. Eu que sempre respeitei, todo mundo falando que ia dar problema, e eu, não, vamos dar um voto de confiança para ver se eles, né, vão se tornar líderes, líderes de si mesmo, líderes com rei na barriga, de um reinado que só serve para eles. Se as pessoas não beijarem as mãos do Rodrigo e da Moana, não serve, são descartadas, são traidores. Olha o Coronel Rocha, o que está acontecendo. Se não rezar na cartilha do Rodrigo, então é traidor, já não é mais bolsonarista, liga para o Flávio, Flávio, não apoia mais o Coronel Rocha, não. E isso é um absurdo, porque é um projeto pessoal. Se você for olhar, não existe material só do Flávio Bolsonaro.
E o Flávio, segundo o Rodrigo, concordou que aqui então o PL só terá um candidato ao Senado, que é Rodrigo Valadares, pedindo que o segundo voto seja nulo. É isso mesmo, vereador?
Olha que absurdo. Flávio Bolsonaro não se manifestou, o Carlos se manifestou inclusive endossando isso, e eu acredito que eles estão sendo induzidos ao erro por uma pessoa que está pautando e brifando a família Bolsonaro apenas por um interesse particular. Se você for olhar, eles não fizeram nenhum material em defesa exclusivamente da campanha do presidente. Tem que ter o número dele e o número da Moana. Quem fez isso? Eu estou rodando materiais, não sou candidato, tive que abrir mão da minha candidatura, que estava boa, estava posta, bem pontuado nas pesquisas, com essa instabilidade e insegurança toda. Veja o tamanho do meu prejuízo. Por conta dessa bagunça no PL, tive que abrir mão, porque essa instabilidade toda eu já via no que tinha que dar. Comecei a rodar materiais em defesa do Flávio Bolsonaro, da direita, e junto com o Luizão Donald Trump, que veja, foi um cara que, mesmo ele sabendo que o Rodrigo Valadares me mandou cair fora do PL, e mesmo assim ele me entregou, o Luizão Donald Trump, materiais exclusivamente do Flávio Bolsonaro, que o Luizão rodou, porque não tinha no nosso estado material de campanha do Flávio Bolsonaro. Então eu rodei. Luizão, parabéns pela iniciativa, né? Ele sabe que eu fui encaminhado, o presidente Rodrigo Valadares mandou eu me mandar para o Republicanos, disse que não me cabia mais estar no PL. Ok, ele está na frente, então eu conduzi os meus passos de acordo com o que era possível. Então eu lamento profundamente, porque o povo não se interessa por essa picuinha. Política pública é o que deveria estar sendo discutido nessas eleições. Política
pública. O senhor é um bolsonarista raiz, todo mundo sabe disso. Não é aquele que usou um boné do MST, né? O senhor, por exemplo, juntamente com o Coronel Rocha e o seu agrupamento, que reconhece que Rodrigo está destruindo o PL sergipano, não pretende se reunir com o alto comando do partido, com a própria família Bolsonaro? O senhor tem uma relação boa, próxima do próprio ex-presidente Bolsonaro. Não pretende se reunir com eles para alertá-lo e mostrar que o partido nas mãos do Rodrigo está sendo destruído? Já que fica apenas a versão dele junto à família Bolsonaro, não tem o contraponto?
O que acontece? Todas as reuniões que tive com o Bolsonaro, ou com a família Bolsonaro, ou com os líderes de direita lá em Brasília, eu as tive para apoiá-los. Eu as tive para defender os princípios e valores. Eu não as tive para aproveitar e capitalizar capital político para mim. Veja como é diferente. Enquanto o Rodrigo procura a família Bolsonaro para legitimá-lo, legitimar a fala dele, eu tenho entregas. Sou líder de movimentos. A gente fez grandes atos, grandes manifestações, grandes ações em defesa dos valores que a gente defende. Então a gente não faz isso de maneira eleitoral. Então, a nossa relação com o Bolsonaro sempre foi institucional, não foi de bajulação, não foi para credenciar like para a gente, nunca foi para isso, porque os princípios e valores devem estar acima disso tudo. Não se deve matar e morrer por uma eleição, matar e morrer, deslegitimar, descredenciar, passar por cima de todo mundo. Então eu fiz o meu papel, porque eu sou um ex-presidente, e a Nacional o credenciou como líder aqui. Então, ok, fiz a minha carta aberta para o presidente, já avisei e a encaminhei para Brasília. Essa carta aberta foi encaminhada para Brasília, para o presidente Valdemar e para alguns outros líderes de direita, aos quais eu tenho contato. E eu, como a gente está na iminência de uma eleição muito importante, estou fazendo o meu papel. O meu papel é, não sou candidato, mas estou na rua. Não sou candidato, mas estou pedindo voto para o candidato em quem eu acredito, o futuro do Brasil. É o que eu tenho a fazer neste momento. E o resultado disso, os frutos virão no dia 4 de outubro. Como é que o PL foi recebido por esse casal e como é que ele será entregue? O bagaço esfacelado. Então, isso fala por si só. E que a direção nacional tome a sua decisão quando o resultado chegar.
Lúcio Flávio, você é o líder, né? Você lidera na Câmara, é o vice-líder, né, da prefeita Emília, mas você ainda é do partido, você ainda é do PL. Como é que nós tivemos recentemente, inclusive, as próprias falas daquela que dirige o PL aqui na nossa capital, que é a vereadora Moana, hoje é candidata a deputada federal, mas tem exatamente essa questão. O mandato, ele é do partido. Como é que o senhor se sente neste momento dentro do seu partido? Em algum momento, o senhor já foi convidado a se retirar, mas isso, não se retirou. Existe a questão da janela partidária e outras questões que neste momento não estão, não lhe dão essa condição. Como é que o senhor hoje trata dentro do seu partido, dentro do PL, da sua condição de vereador?
Bom, como eu percebi que não havia espaço dentro do PL, a não ser para validar o Rodrigo e a Moana enquanto protagonistas únicos e únicos candidatos, né, credenciados a serem apoiados, quando percebi que não havia espaço para a direita, não havia espaço para outros nomes, eu renunciei e entendi que não poderia ir para outro partido por conta do risco da janela partidária e do risco de infidelidade partidária ser incorrer apenas na mudança de partido. Juridicamente, a infidelidade partidária acontece quando eu, antes da janela, mudo de partido. Se eu assim o fizer, o partido pode tomar o meu mandato, e isso é uma infidelidade partidária. Mas nesse momento, diante das divergências, como o casal já mandou eu sair do partido, o que pode acontecer? Eles me expulsarem do partido sem que necessariamente eu perca o meu mandato. Eu posso ficar um vereador sem mandato. Espero que isso não aconteça, porque o PL é a minha casa, apesar deles chegarem por último. Eu cheguei primeiro, cheguei antes. Eu cheguei primeiro na direita, cheguei primeiro no bolsonarismo, cheguei primeiro no PL. Se mesmo assim eles chegarem por último, quiserem sentar na janela, ok, vou respeitar, mas espero que isso não aconteça, porque em 2018 eu estava pedindo voto para Bolsonaro. Eu ajudei a eleger Bolsonaro. O casal não estava nem na direita ainda, estava ainda com o PT e com a esquerda. Eu ajudei, eu votei em Bolsonaro, fiz campanha para ele. E em 2022 eu estava na coligação do Bolsonaro, estava no PP, na coligação PP-PL Republicanos. Ele estava na União Brasil, eu estava na coligação do Bolsonaro. Ele poderia estar na coligação de Bolsonaro, não estava. Então, eu estou credenciado e legitimado para estar onde estou. Mas se eles não quiserem me expulsar, eu vou respeitar. A Presidência Nacional entregou para eles a condução aqui no Estado. Eu lamento, porque está destruindo o partido, mas respeito, é deles, e eu vou seguir. Existem muitos líderes de direita e nós estamos nos reunindo, Fabiana. Existem muitos movimentos de direita sérios, existem direitistas e bolsonaristas desde o PSL lá atrás. A gente já está se reunindo, grandes nomes, inclusive o Cadu, que foi defenestrado, era um pré-candidato também. Eu acho que ele deu entrevista até aqui, ia dar entrevista até aqui, junto com o Leonardo Lisboa, que era do Novo, foi defenestrado, o Neném Caminhoneiro, o Neilton Marreta, toda a turma que era da direita, raiz do interior, Alexandre GG, Filhão Distância, a gente está, o Caio do MAB, do Movimento Avança Brasil, Michel Notícias, nós estamos reorganizando, juntando os caquinhos da direita, dessa bagaceira que se tornou a direita, sem essa visão personalista, protagonista, que a gente tem de que o Bolsonaro não é uma franquia, não tem dono, ninguém manda, não tem que beijar a mão de ninguém para votar em Bolsonaro.
Como é que você acredita que fica esse espectro de direita aqui no estado de Sergipe? Nós sabemos, pelo resultado da eleição de 2022, que o estado tem uma tendência à esquerda. Isso. Né? O ex-presidente Bolsonaro teve 30%, se não me engano, quase 32% do resultado do segundo turno aqui no estado. Você acredita que com toda essa desarticulação hoje no PL, esse percentual pode ser ainda menor?
Você falou muito bem, muito bem. Você foi muito feliz. Veja, o bolsonarismo, ele já ocupou quase 30% dos votos de Sergipe, do estado, né? Na capital, ele chegou a bater quase 40%. Hoje, as pesquisas estão apontando que o Flávio está com 19%. Quer dizer, é óbvio que houve um prejuízo, essa lambança toda está prejudicando a campanha do Flávio Bolsonaro. É óbvio que os números, a matemática não mente, aqui não tem achismo. Se já chegou a bater 30%, quase 30%, já chegou a bater no estado quase 40% na capital, está batendo 19% agora em Sergipe. Por que que Sergipe está diferente do empate técnico que está no Brasil todo? O Brasil todo está no empate técnico e aqui está tão ruim. É óbvio pela condução da campanha dele aqui. Claro que sim, não tem achismo. Aqui não é tentando atingir um ou outro, é um fato matemático e estatístico.
A gente percebe isso, inclusive, no movimento de rua.
Exato.
Porque praticamente nós não temos visto. É quando você se dirige ao PL nacional, você se dirige ao presidente Valdemar Costa Neto, você chama atenção exatamente para essa questão, porque nós estamos vendo uma inviabilização, né? Uma invisibilização, o nome é grande, mas da figura do candidato à presidência da República em Sergipe, em detrimento de todo esse imbróglio, toda essa confusão que está acontecendo com o PL. O que a gente percebe exatamente é isso. O candidato está sendo invisibilizado.
Exatamente.
O PL tem um projeto de eleger mais senadores. Nós estamos vendo essa situação que está acontecendo hoje com o Judiciário, o STF praticamente ali numa rota de colisão interna. Já se tem uma situação muito complicada lá. E que se esperava nesse projeto do PL a eleição de mais senadores, porque se sabe que quem pode impeachment um ministro do STF é o Senado. Então, tudo isso ele está sendo diluído em Sergipe. Você acredita que a gente ainda vai ter mais problemas com essa legenda durante essa eleição? A eleição é dia 4?
Olha, eu não tenho dúvida. A gente viu que o fundo eleitoral do PL, somente reunidos em 3 candidatos, o Moana, Rodrigo e Adinar, bateu quase 10 milhões de reais. Enquanto que para o Coronel Rocha foi zero a proposta que foi dada. É óbvio que tem, né, uma má gestão conduzindo aí. Se você for olhar, o Rodrigo Valadares, e aí foi quando eu disse, olha, é preciso eu me manifestar. Ele chegou para ir para uma rede social para dizer, só vota em um candidato a Senado, no outro vota nulo. Só eu sou o credenciado. Como assim? Quer dizer que a pessoa que tem um outro candidato na chapa, ele manda o público do PL só votar nele, porque ninguém presta mais. No Estado, só presta ele, vota nulo no segundo voto, só vota em mim para o primeiro voto, e o Coronel Rocha. E outros candidatos, por exemplo, o candidato a Senado do Bolsonaro na eleição passada foi Eduardo Amorim, que foi senador, que foi revelado aí como senador mais votado de Sergipe, o nota 10 do Senado da República. Ah, não. Rocha não presta, Eduardo Amorim, que o Bolsonaro credenciou na eleição passada, não presta. Bolsonaro mandou votar em Eduardo Amorim. O delegado André Davi não é bolsonarista, não? Então só é Rodrigo. Só Rodrigo. Então o delegado André Davi é o que? É do MST, delegado André Davi. Então não pode fazer algo como desse, assim, nessa natureza. E o que é mais duro, sabe o que é, Fabiana? Eu vou dizer. O mais duro é quando a pessoa comete um erro desse. A gente alerta, tá errado isso, rapaz. A rede social dele, toda os comentários dizendo, rapaz, não faça isso, tá errado. E ele dobra a aposta. Não, e se vacilar, ainda tira a candidatura dele. Como assim, rapaz? Ao invés de reconhecer que tá errado, que não tem nada demais, eu erro, eu sou imperfeito, eu sou falível, perfeito só Deus. A gente reconhece o erro, diz, ó, foi mal, vacilei. Agora mesmo, a gente fez uma carreata gigante ontem, veja como é bonito isso, né? E a carreata foi gigante, a carreata dos meus candidatos que eu apoio, fiz ontem, a prefeita Emília estava lá, os nossos candidatos, e aí teve uma pessoa que veio na minha rede social me reclamar porque o som passou lá muito alto do trio. Eu pedi desculpa, eu falei, olha, realmente perdão, a carreata foi gigantesca ali no bairro Luzia, a gente acabou em um dado momento perdendo o controle porque tinha muito carro, muito apoiador, muito eleitor, muita gente querendo me abraçar a prefeita e os meus candidatos, e o que é que eu fiz? Foi contestar? Não, desculpa. Realmente, a gente vai fazer uma reunião, vai tentar melhorar, porque a gente errou, incomodou uma pessoa, então não tem nada demais dizer, olha, errei, mas não, dobra a aposta. Não, Flávio Bolsonaro não vai mais apoiar, não, e se falar demais, achar ruim, eu tiro a candidatura, vai ter sanção judicial. Que isso? Então, eu acho que algo muito errado não está certo.
Estaria agindo como se fosse uma ditadura, né?
Que isso? No movimento de direita, que se
pois
diz liberal?
É. E no país democrático. É, meu caro William Fonseca.
Pois é, Lúcio, a gente vê aí, historicamente, mundialmente, a esquerda tem demonstrado uma união. Eles se voltam num projeto, ficam unidos, deve ter lá suas divergências internas e ninguém fica sabendo. E a gente vê exatamente o contrário na direita, no país inteiro e aqui no estado de Sergipe, esse jogo de interesses, essas contradições, essas brigas internas. O que você atribui essa grande diferença entre esquerda e direita nesse sentido?
Você foi muito feliz. William, você foi muito feliz, porque eu renunciei à presidência do PL agradecendo a gestão Rodrigo e Moana. Eu disse, olha, muito obrigado, não dá mais, espero que conduza bem. Eu fui muito prudente na hora que eu saí. E com essa minha decisão, eles começaram a deflagrar um tiro contra mim, um monte de fake news, pagando postagem, pagando matéria contra mim, indo para a rede social, indo dar entrevista, porque eu renunciei de maneira respeitosa para evitar problema. Então eles deflagraram um tiro antes de qualquer coisa. A minha postura era exatamente essa, olha, deixa o problema internamente e tchau e benção, conduza como você quer, eu vou tocar minha vida. Mas não, eles foram publicizar um problema que não existia, me acusar de um monte de coisa. O que é que eu acho? Eu acho que é o seguinte, a esquerda, desde antes de 1964, ela tenta tomar e sequestrar o país, tomar de assalto com a tal da ditadura do proletariado, aquela confusão que houve lá em 1964, que precisou-se a intervenção militar, enfim. Eu acho que a direita, a esquerda, ela é muito mais idosa, experiente, madura. A direita, praticamente se reconheceu e se entendeu como direita em Bolsonaro, que é 2018. Então, se você considerar de 64 a maturidade que a esquerda tem para entender e resolver os problemas internamente, a direita está muito nova, a direita é uma adolescente ainda, à flor da idade, com os hormônios à flor da pele. Tem muita gente que é de direita que nem sabe o que é ser. Então, o que é que eu credencio? Que a direita ainda tem, vai levar muito tempo para amadurecer, como a esquerda já é madura, a tal ponto de pode ter um monte de BO dentro do grupo de esquerda, mas eles se defendem mutuamente. Eu tomei essa postura, falei, vou sair da liderança do PL, mas não vou criar problema com ninguém. Mas aí o casal foi para a rede social, foi para a imprensa, foi para a mídia, pagou postagem, fez caricatura contra mim. Eu falei, pô, peraí, eu vou precisar falar alguma coisa. A minha escolha foi ficar calada, respeitar. Mas eles apertaram o gatilho antes, então eu vou ter que responder para não ficar calado. E a direita tem me cobrado, viu? A direita de Lúcio precisa fazer alguma coisa, o casal está bagunçando, o casal está sendo ditador, autoritário. Lúcio, faça alguma coisa, você é do PL, você tem que ir lá. E eu precisei me manifestar, porque hoje eu sou uma figura pública. Hoje eu não tenho mais o direito, sabe, Paulo, de silenciar, ver e fazer vista grossa. Se eu fosse uma pessoa comum, eu poderia dizer, não tenho nada a ver com isso, eles que se entendam. Mas hoje a direita me cobra essa posicionamento. Ei, você, todo mundo pode ficar calado. Você não pode ficar calado não, Lúcio. Você tem que se manifestar.
Pela sua liderança e lealdade ao grupo de Bolsonaro.
Exatamente. Então eu não poderia, tentei ficar calado. Mas depois dessa última iniciativa de ir até a família Bolsonaro para deslegitimar os candidatos, de dizer, candidatura a governo não importa. O cara botou o Ricardo Marques como candidato, o cara convidou o Ricardo Marques para ser governador e depois, olha, sua candidatura não importa não. E ainda chegou, né, a esposa do Ricardo disse que ele chegou a dizer que Ricardo estava queimando o filme de Rodrigo. Peraí, chamou o cara, expôs o cara e agora está dizendo que ele não serve mais, descarta. Então está descartando as pessoas. Então, ou seja, usa-se para um projeto pessoal. Vai pisando em todo mundo e descartando as pessoas. E eu, infelizmente, precisei me manifestar. Ao invés de estar aqui falando de política pública que interessa, está falando de picuinha.
E, Lúcio, você acha que essa juventude, como você falou, da direita no Brasil, a gente vê, né? Os movimentos de 2013, 2014, impeachment da Dilma, de lá para cá, a direita só cresceu. As redes sociais ajudaram bastante também nisso, né? Porque descentralizou a comunicação. Mas você acha que esse fato da direita estar ainda se estabelecendo politicamente, tendo essas contradições, você acha que isso descredibiliza a confiança do eleitor? O eleitor que é de direita, mas ele fica pensando, bom, eu vou votar naquele candidato por ideologia, mas eu não acredito que ele seja competente. Você acha que isso determina uma mudança na hora do voto, na hora de apertar ali a urna?
Eu concordo. Eu acho que tem muita gente, por exemplo, que se utiliza do nome Bolsonaro para benefício próprio. Eu acho que tem muita gente que se utiliza do nome de Bolsonaro meramente para conquistar voto, mas que não tem nenhum compromisso com o Bolsonaro. Eu acho que tem pessoas que só aparecem de eleição em eleição. Eu, por exemplo, veja, eu sou líder de um movimento, olha, Fabiana, como isso é muito sério, eu sou líder de um movimento nacional fundador chamado Marcha da Família. Todas as vezes, William, que eu entrei num processo eleitoral, eu pedi afastamento da Marcha da Família para que o movimento que defende a família não fosse utilizado como palanque eleitoral. Eu peço, ó, alguém assuma que esse movimento é pró-família, não é pró-Lúcio, não é pró-eleição, não é pró-candidato, é pró-família. E eu que vá correr trecho para pedir meus votos e fazer minha campanha. Essa deveria ser a essência. Mas o que a gente vê muitas vezes é o contrário, as pessoas utilizando da direita para benefício próprio, utilizando da direita para questão eleitoral, para fins políticos. Então eu lamento essa imaturidade. É fruto da pouca idade. Você falou, desde 2014 que a gente fala de impeachment da Dilma. Mas o conhecimento de se entender direita e esquerda foi realmente com Bolsonaro. Não foi fora Dilma, a gente só tinha consciência de ser contra o PT. No fora Dilma, não, a gente não quer o PT. Com Bolsonaro a gente diz, eita, eu sou de direita, eita, eu defendo a família, poxa, eu defendo a fé, poxa, eu defendo o cristianismo, eu defendo as crianças, a inocência das crianças, eu sou contra a sexualização de crianças. As pessoas começaram, caramba, eu sou isso aí, esse cara tá falando coisa que eu sou, eu não quero criança rebolando funk, menininha nua com o bumbum de fora, eu não quero música erótica, ei, eu sou isso aí. As pessoas começaram a se identificar, porque antes era só, não, eu sou fora PT, eu sou fora Lula, eu sou fora PT, e não tinha muita noção do que era. Aí agora as pessoas, eita, essa coisa aí eu sou, eu gosto de igreja, eu gosto do padre e do culto. Então eu acho que nossa transição foi aquela sementinha em 2014, 2018 eclodiu com o Bolsonaro, e a gente ainda está amadurecendo. Vai levar tempo, vai doer, vai ter muito desgaste ainda, mas eu acho que a gente, em breve, vai entender que, acima dos projetos pessoais, a gente precisa entender que nós temos um projeto de país, de futuro, de sociedade, acima de interesse de poder. O mundo não acaba no dia 4 de outubro, as pessoas precisam entender que isso vai passar.
O que alavancou foi justamente o antipetismo, a Lava Jato também, isso. Foi um fator importante e que resultou justamente na força que o Bolsonaro teve após o mandato de Bolsonaro, né, de 2018, e com a pandemia, com a gestão da pandemia. Você acha que isso elevou a moral da direita ou atrapalhou o gerenciamento da pandemia?
A pandemia, ela só mostrou o perigo, que é a gente depender as nossas vidas 100% do Estado. Porque, veja, quando nós percebemos que havia uma visão dizendo assim, não, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas precisam ganhar seu sustento. E outra dizia assim, não, fecha tudo, não quero nem saber. E a gente viu fechar escolas e igrejas e deixar bares e motéis abertos. Nós vimos isso, aqui inclusive, Sergipe. Ué, peraí, você fecha escola e fecha igreja, mas abre bar e abre motel? Assim, é óbvio que era uma estruturação de poder do Estado em que a gente dizia, empresas vão falir, ei, vai ter gente passando fome. Aqui em Sergipe eu fui defender a categoria de salão de beleza depois que uma pessoa trans se suicidou porque não conseguia mais cortar cabelo na barbearia dele. Vendeu escova, vendeu secador, vendeu a cadeira, depois não tinha mais nada e tirou a própria vida. Uma pessoa trans aqui, que tinha um salão, e eu disse, peraí, vai matar todo mundo? Eu fui para uma loja do centro, que jogou todo o estoque de sapato na porta da loja, porque estava tudo com mofo, porque foi obrigado a baixar a porta, quando abria a polícia batia. Nada contra a polícia, ela era orientada pelo governo a fazer isso. Então, na pandemia, nós identificamos o perigo de ter um Estado totalitário.
Lúcio Flávio, a gente precisa fazer uma linha sobre esses assuntos, porque a gente também tem assuntos muito nossos, muito da nossa terra, muito do nosso lugar. Nós estamos num momento importantíssimo, que é a decisão do sergipano para o próximo pleito. E nós vemos aí, recentemente, esses questionamentos. Acabamos de divulgar uma pesquisa, né? O calor do momento que as pesquisas estão sendo feitas, essas aferições. Como é que você vislumbra o pleito eleitoral agora, com todas essas decisões judiciais já equalizadas, equilibradas? Nós tínhamos há bem pouco tempo um candidato concorrendo praticamente subjúdice, que é o Valmir de Francisquinho. Existia aquela sensação ainda da eleição de 2022, e hoje nós temos um governador que de fato se consolidou no seu governo. Antes nós tínhamos um candidato, Fábio chegou, está fazendo seu trabalho, mostrando ao sergipano, mas trouxe algumas circunstâncias que o sergipano ainda não digeriu, e a questão da água realmente ainda é um dos maiores problemas. Nós temos problemas com relação à saúde, nós temos muitas situações que não foram resolvidas nesses últimos quase 4 anos. Como é que você vê este cenário que se apresenta para 2026? Agora sim, uma disputa aonde serão as ideias que serão colocadas. Você que está andando, conversando com o sergipano, e você não anda só na capital, e você, qual que é o sentimento do que tem sido divulgado e daquilo que de fato o sergipano vive?
Veja, o sergipano está com um grito de vitória entalado na garganta. Na eleição passada, Paulo, você vai lembrar, foi quase meio milhão de votos, numa candidatura que ainda havia se dúvida se valia. Veja, imagine se ela tivesse valendo, porque ela, na dúvida, quase 500 mil de pessoas, mesmo assim na dúvida, foi na urna. Imagine aqui as que ficaram desconfiadas e não foram. Então, certamente Valmir teria muito mais votos do que esses tais quase 500 mil, e o governador ficou em terceiro lugar. O governador, atual governador Fábio Mitidieri, nem para o segundo turno ele iria. Então há um grito entalado na garganta do sergipano, que queria eleger o Valmir Francisquinho em 2022. E agora, com o deferimento, que o sergipano pode ter certeza, agora se eu votar vale, porque agora, diferente da eleição passada, agora não tem quem tire Valmir da urna, não tem quem anule os votos do Valmir, agora ele é candidato, diferente da eleição passada. Veja, na eleição passada, mesmo assim, quase 500 mil de pessoas votaram nele, em primeiro lugar, governador Fábio Mitidieri em terceiro. agora está valendo. Agora, como você bem falou, a disputa democrática é na urna, não é no tapetão, não é no judiciário. Então, agora, como a Fabiana falou...
Uma segurança jurídica, né?
Agora a segurança jurídica, que não vai acontecer o que aconteceu na eleição passada, que era uma insegurança jurídica, não há mais. Agora voltou no Valmir, valeu, vai contar, e aí a gente vai ver quem vai para o segundo turno. E o que é mais relevante? Quando a gente vê qual a entrega do Fábio Mitidieri, tenho nada contra ele, veja, eu faço uma posição respeitosa, você não me vê xingando o Fábio, você não me vê falando nenhum palavrão, nenhum desrespeito com o Fábio, mas veja, qual a grande entrega do Fábio Mitidieri? A Iguá, tem que ver se o povo está satisfeito, e a Bet do governo do estado, a Bet do Banese, que lamentavelmente foi aprovada a toque de caixa, sombriamente lá na Lese, na Câmara eu não deixei. Na Câmara chegou projeto lá para a Bet do município, eu não deixei. Fui para cima, endividando o povo, viciando as pessoas. Eu falei, aqui não, enquanto eu estiver por aqui. Se eu estivesse na Lese, não ia passar também. Mas a entrega do Fábio, aposta para o Sergipano, a Bet do Banese, e a Iguá. Tem que ver se o povo quis, porque realmente está faltando água, está com problema de saneamento e ainda temos problemas na saúde crônicos. Problemas crônicos. Então eu lamento que as entregas depois de 4 anos sejam essas, mas que o Sergipano, desta vez, possa dar o grito de vitória, que está preso, está engasgado. Desde 2022, o povo sergipano escolheu, mas não foi permitido celebrar. Agora vai poder. Agora Valmir está elegível, está valendo e o voto. Se votar nele, vai valer.
Deixa eu dar uma passadinha rapidamente aqui pelo WhatsApp. Muita gente aqui participando, entre a gente, para a gente encerrar o programa, que já estamos chegando praticamente no final. Aqui o ouvinte, deixa-me ver se ele se identifica, não tem nome, ok? Então a gente passa a mensagem dele. Ele diz, Lúcio Flávio, não é parecido com o que acontece aqui com Rodrigo e Moana? Assim como eles podem estar induzindo o clã Bolsonaro ao erro em Sergipe, Eduardo Bolsonaro também pode estar influenciando o governo Trump para benefício particular, passando uma visão muito particular do Brasil. É a observação que ele faz. O outro vídeo aqui faz a seguinte pergunta. Bom dia, Paulo, pergunte ao vereador Lúcio Flávio o que ele acha da Moana estar faltando bastante na Câmara. Fiquei sabendo que ela já tem 5 faltas, portanto, pelo regimento da casa, ela perde o mandato. Ele vai investigar isso, qual será a posição dele? Ele responde daqui a pouco. Tem aqui outro ouvinte também interagindo conosco e fazendo o seguinte questionamento, deixa-me ver aqui esse ouvinte. Gostaria de saber quando o Lúcio Flávio vai realmente agir para que o mandato da Moana seja cassado, pois já são 5 faltas, viu, Lúcio, que ela deixou de comparecer consequentemente na Câmara Municipal. Isso, pelo regimento, é motivo de cassação, não é verdade? Você vai passar a mão na cabeça dela ou vai pedir a cassação junto ao presidente da Câmara? Ou acha que isso já é ser radical demais? É a pergunta que faz aqui o Sandro. A gente agradece a todos pela participação, pela audiência. E o outro ouvinte aqui, bom dia a todos. Paulo, seria possível perguntar ao vereador Lúcio Flávio se ele está se sentindo enganado ou se foi apenas um pouco ingênuo em relação ao casal Valadares? Desde já agradeço. Fique à vontade, Lúcio, para a gente concluir.
Bom, eu queria agradecer as manifestações sobre a influência do Eduardo no Zewa, nos Estados Unidos. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, ele pode ter contato com o Donald Trump ou com o staff do Donald Trump, o Flávio Bolsonaro também, mas o Trump não é nenhum garoto desavisado para as pessoas entenderem que o Eduardo vai enganar o Trump. Ele é um presidente de uma nação poderosíssima que tem embaixada, consulado, tem inteligência. Então eu acho que, como havia e nutria uma simpatia do Trump com o Bolsonaro, essa é a motivação desses contatos, porque o Trump tinha contato direto com o Jair Bolsonaro. Sobre as faltas de Moana, perceba, essas pessoas, vejam quantas manifestações chegaram sobre ela aí. Eu toquei nesse assunto porque fui abordado na manifestação, não sei se é um desafeto, um inimigo deles, não sei quem é. Chegou para mim uma pessoa com uma praguinha, eu nem olhei quem era o candidato, poderia até ter me atentado, não me lembro se é do PL ou não, e falou assim, olha, essas pessoas parece que tinham essa informação sobre o regimento. Não é que Moana só tem 5 faltas, Moana tem mais faltas do que isso, tá? Agora ela pegou uma licença de mais de 50 dias. Então não é que tem só 5 faltas. Porque o regimento permite que você tenha faltas espaçadas. Você só não pode ter mais da metade das faltas da sessão.
Ela já tem isso?
Então, a Câmara, a mesa tem que apurar. Agora, Se forem sucessivas, uma depois da outra, engatada uma na outra, aí não pode ter cinco. Então, o que não pode é ter cinco sucessivas. Mas você pode ter mais de cinco, desde que não tenha mais da metade das faltas do plenário. Então, quem tem que apurar isso? Eu recebi essa denúncia, fui enquadrado, igual esses ouvintes aí começaram a me enquadrar, não vai fazer nada. Eu sou do PL, o que eu não posso ter é uma cadeira vazia lá na Câmara. A cadeira é do PL, tem que ter alguém lá junto comigo para defender as nossas bandeiras. Como a cadeira está vazia, eu preciso entender. Isso procede? Essa denúncia, alguém está levando? Como é que está essa denúncia? Está levando para a Câmara? Está levando para a mesa? Está levando para o Ministério?
Comprovando que ela faltou sucessivamente cinco vezes na sessão da Câmara, você pretende pedir o afastamento dela, da Câmara?
Então, isso eu não posso deliberar sobre isso, porque é uma decisão da mesa. Mas, regimentalmente...
Mas você pode provocar.
Isso, eu já pedi a apuração, porque a gente precisa ter uma pessoa do PL ali, seja Moana ou seja o suplente, tem que ter alguém do PL, porque a gente ocupou, a gente ganhou no voto. O povo escolheu que tinha que ter duas cadeiras do PL lá. Se é ela ou não é, é a mesa que vai ter que apurar. Existem essas cinco faltas consecutivas? Repito, não é que Moana só tem cinco, né? Eu acho que ela tem muito mais. Acho que deve ser certamente uma recordista de faltas na história da Câmara. Deve ficar para a história com essa marca aí. Mas se tiver cinco sucessivas, ela já tem que perder o mandato. Então não sou eu que digo isso. Né? Até porque quem faltou não fui eu, né? Então, até já tiveram polêmicas de Moana morar na Barra dos Coqueiros, e o vereador tem que morar em Aracaju, o vereador de Aracaju mora em Aracaju, o vereador da Barra mora na Barra, né? Então, isso aí cabe à mesa. Já comuniquei ao presidente, olha, o PL precisa saber, porque nós temos duas cadeiras aqui. Então, se essa cadeira que está vazia pode ou não pode continuar, aí a mesa diretora, o presidente, as pessoas da mesa é que vão deliberar sobre isso.
Muito bem, Lúcio Flávio, vereador por Aracaju, pelo PL, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã, por esses esclarecimentos, e fique à vontade para suas considerações finais, vereador.
Eu queria dizer que isso é um assunto que, para mim, é página virada. Eu precisava me manifestar publicamente, fiz uma carta aberta. Eu não vou construir minha vida política de picuinha, de problema pessoal. Não tenho problema com Rodrigo Valadares nem Moana. Eles vão seguir a vida deles, eu vou seguir a minha. Eu só precisava, eu tinha obrigação como um dos líderes da direita no Estado. Não sou o único, não tem só o meu movimento, sou um dos, né? E eu precisava me manifestar. Como vereador do PL, precisava manifestar. Está feita a manifestação. Não vou mais ficar nesse problema, eu preciso fazer. Eu não sou nem candidato e estou nas ruas pedindo voto. Veja como é que são as coisas. E tem gente que é e não está pedindo voto para o nosso presidente. Então eu estou lá nas ruas, distribuindo adesivo. Quem quiser, vai lá no meu escritório. A gente tem uma casa patriota aqui na Rua Buquim 478, no centro, distribuindo adesivos do nosso presidente, e continuarei defendendo aquilo que eu acredito. E espero que nestas eleições a população entenda a responsabilidade da urna. Não vá de maneira inconsciente, pesquise, olhe a produtividade, a produção do seu candidato, olhe o que ele faz na vida pregressa. Não vote em políticos carreiristas, o cara que vive disso a vida inteira. Faça um voto consciente pensando na sua família, no futuro do nosso estado de Sergipe. Me siga aí na minha rede social, no @LucioFlavioSE. É isso que eu quero. Muito obrigado e que Deus abençoe Aracaju, e obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui junto de novo.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.